UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, comigo Luísa Glória. E o ano virou, janeiro avança e chegamos perto do início de mais um ano letivo. E se você tem mais de 18 anos e quer voltar a estudar, concluir o primeiro grau, atenção, estão abertas as inscrições para o PROEF 2, a segunda fase do EJA, que é o Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos, ofertado pelo Centro Pedagógico da UFMG. E para saber mais sobre o projeto e o processo seletivo, conversa agora com o professor da UFMG, coordenador do PROEF 2 e escritor, Evaldo Balbino. Muito bem-vindo, professor, e obrigada pela participação também em nome dos nossos ouvintes, viu, professor?
Bom dia, Luiz, eu que agradeço, tá, o convite de vocês.
Certo. Professor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que projeto é esse, né? O que, que é o EJA?
Ok. Na verdade, a gente diz a EJA, né? A educação.
A EJA, ok.
O projeto PROEF 2, ele é um projeto que existe desde os anos 80, ele completará 30 anos agora em 2016, e é um projeto que visa a formação de jovens, lembrando que não apenas mais de 18 anos, mas também de 18 anos. Então, de 18 anos... para cima, os adultos que queiram terminar a sua formação da antiga 5ª ou 8ª série ou do 6º ou 9º ano, eles têm esse projeto nosso, do Centro Pedagógico, que fornece essa formação para eles.
Certo, esse é o PROEF 2, né? Mas a UFMG também oferta o PROEF 1 e o ensino médio, não é?
Isso, na verdade a UFMG ela tem um programa, que é o Programa de Educação Básica dos Jovens e Adultos.
Certo.
Esse programa é coordenado pela FAI. E ele se desdobra em 3 projetos. Então, nós temos o PROEF 1, que vai lidar com as séries iniciais de ensino fundamental lá na Faculdade de Educação. E o PROEF 2, que vai justamente cuidar da formação dos jovens e adultos de 5ª a 8ª série, ou 6º ou 9º ano, como chamamos hoje. Uhum. E o Colégio Técnico, o Coltec, que vai coordenar o PENJA, que é a formação de jovens e adultos em nível médio. Mas todos os 3 projetos são um só programa da universidade.
Certo. E aí, professor, partindo, né, da sua experiência também com a EJA, em muitos casos os adultos retomam os estudos depois de algum tempo parado, né? Qual tem sido a motivação aí para retomar a sala de aula?
Luísa, quando começou este projeto, há quase 30 anos, isso nasceu de uma demanda de funcionários da própria universidade. Funcionários que não haviam ainda terminado o ensino fundamental e que demandaram da Faculdade de Educação, do Centro Pedagógico, uma formação para eles, correto? E ao longo do tempo, nós começamos a atender pessoas da comunidade que não apenas funcionários da universidade. Então, na maioria dos casos, são pessoas que, por vários motivos, foram cuidar da família, ou desemprego, ou outras questões familiares e sociais, se afastaram da escola. E depois de um longo tempo, já aposentados, em sua maioria, família criada, decidem retornar aos estudos. Né? Nós temos exemplos de alunos lá conosco hoje, que estão com 70 anos e estão se formando. Isso é muito bonito de se ver, porque nunca é tarde. Né? Então, são vários os motivos que levaram essas pessoas a se afastar das escolas, e todas elas hoje estão conosco. O curso ele dura 3 anos. São 4 anos em 3 anos, é presencial, é de segunda a quinta-feira à noite, né? E o que é bacana falar, Luiz, é que esse curso, ele é um projeto de formação de professores. Uhum. Nós atendemos esses alunos na formação deles, mas quem dá aula para eles são alunos das licenciaturas sob nossa orientação, cotidiana, semanal. Então, nós estamos constantemente presentes, orientando alunos das licenciaturas, que lecionam para os jovens e adultos. E nesses 30 anos o projeto tem dado muito certo.
E pensando aí nessa questão do ensino, então, professor, dessa preparação dos professores, quais as diferenças, né, em relação à preparação para a EJA e para o ensino regular, professor?
A diferença é muito grande, Luiz, porque nós não podemos... Quando nós lidamos com a infância ou com a adolescência, nós já não podemos infantilizar nem a infância nem a adolescência. que seria infantilizar a infância? É tratar a criança como algo menor, como algo que necessitasse um tratamento, digamos assim, adocicado e daí por diante. Em se tratando de adulto, o quadro muda completamente, porque o adulto ele já tem toda uma experiência de vida, o que a criança ainda não tem, e o adolescente. O adulto já tem toda uma formação informal na vida dele, né? Os professores, por exemplo, de matemática da EJA, eles vão lidar com adultos que, ao longo da vida, já operam as operações, já fazem as operações aritméticas no dia a dia, nas compras e vendas, nas negociações. Muitos dos nossos alunos são negociantes, são empresários, vendedores, microempresários e vendedores. Então, nós lidamos com alunos que já têm toda uma formação, muitas vezes já cristalizada, e é uma formação informal. E a escola vem justamente com a formação formal. Então, como que uma escola, uma formação formal, pode lidar com isso? Ela vai ter que partir desses conhecimentos de mundo que os alunos já têm. Aliás, Paulo Freire nos deixou essa lição, né? Nós temos que lidar com o saber do aluno, seja qual for o aluno, em se tratando de adulto principalmente.
Certo. E aí, pensando, professor, qual que é a importância da EJA, né, e do PROEF 2, né, que é essa segunda fase aí, na redução do analfabetismo no Brasil?
A importância é fundamental na medida em que o Brasil tem conseguido muito reduzir o analfabetismo, mas ainda temos muitos adultos que não são analfabetos, são o que nós chamamos de analfabetos funcionais, ou seja, são alfabetizados já, mas ainda não são letrados. Não tem um nível de letramento mínimo que permita a esses sujeitos sociais terem uma inserção adequada na nossa sociedade. Inserção em todos os sentidos, no nível religioso, no nível social, econômico, político, etc. Então, a EJA, não só no nível da alfabetização, mas a EJA como um todo, ela vem para justamente devolver a esses cidadãos o direito de cidadania, inserção plena na sociedade. Então, na medida que a EJA contribui para esse letramento dos alunos, para essa formação, digamos, mais acurada desses alunos, ela permite com que eles, até por uma questão de autoestima também, se insiram de modo mais adequado na sociedade.
E aí, como é que funciona o processo seletivo do PROEF 2, professor?
Na verdade, Luísa, o processo, ele tradicionalmente vem sendo chamado de processo seletivo, mas a gente não chama mais assim.
Entendi.
É um processo de diagnóstico que nós fazemos com os adultos que nos chegam, porque o aluno, tendo 18 anos, ele tem direito de fazer a EJA. Por que nós trabalhamos com essa faixa etária? Eu respondo a essa pergunta sua. Porque 18 anos, abaixo disso, nós temos outros projetos da prefeitura, inclusive, que atendem os alunos. E nós evitamos misturar esses níveis tão distintos de faixa etária.
Sim.
São 18 anos
Sim.
para cima. Okay. Os alunos que nos chegam, eles passam por um diagnóstico de língua portuguesa e matemática para nós verificarmos se eles têm as condições mínimas para fazerem os 4 anos finais do ensino fundamental. Aqueles que têm grandes dificuldades de alfabetização, ou seja, alunos que não terminaram da primeira à quarta série ainda, ou que têm problemas de alfabetização, nós conversamos com as pessoas e as encaminhamos para o PROEF 1 lá na Faculdade de Educação.
Ah, sim, perfeito.
Então é um diagnóstico para sondar mesmo o nível básico de conhecimento deles e verificar em que turma eles poderão ser alocados. Então, na verdade, não é uma seleção, todos eles estão alocados, né? Só que vai depender do nível de cada um.
Certo, mas aí se a procura for maior que o número de vagas, professor?
Na verdade, não tem sido, Luísa.
Nós
da UFMG precisamos até divulgar bastante o nosso trabalho. Eu agradeço a rádio por estar fazendo isso, a rádio da UFMG, pelo seguinte, porque cada vez mais cursos de EJA têm sido ofertados, o que é ótimo, isso é muito bom, né? Seja pelo Estado, seja pela rede municipal. Só que nós queremos destacar o diferencial do nosso curso em duas vias. Primeiro, que ele é extremamente presencial, né? Efetuando-se às sextas-feiras, os alunos frequentam as aulas de segunda a quinta-feira.
Ok.
Né? Então, é um curso assim, presencial. E, além de ser presencial, é um curso que dura 3 anos. Né? Ele não dura um ano e meio, um ano. Não é aquela coisa tipo os antigos supletivos. Né? É um curso que tem essa qualidade, que se preocupa também com a duração, que dê mais qualidade ao curso. E, por fim, é um projeto de formação de professores que contribui para os licenciandos da universidade. Né? Então, é uma via de mão dupla. Contribuímos com os alunos da EJA, que estão em formação, mas também contribuímos com os licenciandos, são 28 atualmente, bolsistas, que, atuando conosco, né, estão ali na lida cotidiana do ensinar, do aprender, em nível de EJA, e estão se formando como professores. E há 30 anos, a universidade, o Centro Pedagógico, a Faculdade de Educação e o COPEC vêm trabalhando nessa formação de professores, não só na formação de jovens e adultos. Então, o diferencial do nosso projeto está nesses aspectos.
Certo. E, inclusive, o programa seleciona também bolsistas, né, professor?
Exatamente. O edital, inclusive, está aberto também para bolsistas.
Então, vamos falar rapidamente aí quem é que pode se inscrever, a atuação dos bolsistas.
Ó, é tanto para alunos quanto para bolsistas, é no site do Centro Pedagógico, cp.ufmg.br, os editais estão lá claros. Tá? Uhum. No caso de bolsistas, são alunos das licenciaturas básicas das disciplinas que nós temos no ensino fundamental. Então, os alunos de letras, no caso, era língua portuguesa, espanhol e francês, nós ofertamos francês também para os adultos na EJA. Os alunos de matemática, geografia, ciências, história, no caso dos alunos da FACIST, da universidade.
Sim.
Né? Os alunos da área de informática, nós contratamos um bolsista também para atender a demanda técnica do curso, digamos assim. Então, geralmente são alunos que vêm não da licenciatura, mas da engenharia ou do ICEX, mas tem uma vaga para a informática. Uhum. Biblioteconomia, temos uma vaga para a biblioteca, para auxiliar no atendimento lá na biblioteca aos alunos da EJA.
Ah, certo.
Secretaria, né, eu coordeno o curso, temos uma secretária funcionária da universidade, mas temos um bolsista que atende também no administrativo da secretaria, nesse caso pode ser o aluno de qualquer graduação da universidade. Então o edital, ele especifica todas as 28 vagas.
Isso, tá?
Temos para, só para terminar, desculpe, Luiz.
Não, sim, por favor.
Educação física, temos vaga para educação física, para artes visuais. Né, a gente às vezes trabalha com teatro, às vezes com artes visuais, dessa vez abrimos vaga para artes visuais. Então, alunos da EBA também podem se inscrever para trabalhar conosco.
Certo. E são só alunos da UFMG, então, professor, que podem ser bolsistas, né?
Sim, porque são bolsas da PROEX, uhum. Né, bolsas de extensão da universidade. Então, portanto, são alunos da universidade que estejam até cursando até o penúltimo período da graduação. Por que penúltimo? Por questões pedagógicas, porque se eles estão cursando o último período, neste exato momento, isso quer dizer que eles terão que ser desligados da bolsa em julho, né? E pedagogicamente isso não é vantagem para nossos alunos da EJA, trocar de professor no meio do ano letivo.
Sim.
Então a gente coloca isso no edital, que é o penúltimo período, para que o bolsista fique conosco pelo menos até dezembro.
Ok, então, professor Revaldo Balbino, muito obrigada pelas informações aqui na UFMG Educativa e conte sempre conosco.
Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês e a todos os ouvintes.
Obrigado, professor. Bom dia. Um abraço.
Bom dia.
Tá aí, eu conversei com o professor da UFMG, coordenador do PROEF2 e também escritor, Evaldo Balbino. A gente falou sobre o processo seletivo, né? Como ele mesmo colocou, não é um processo seletivo, né? É um processo diagnóstico aí da EJA, PROEF2 e UFMG. Lembrando que são oferecidas 100 vagas para início em 9 de março, com turmas que vão do 6º ao 9º ano, aí, né? É bacana aí o PROEF2. As aulas são à tarde e à noite e os interessados devem comparecer à sessão de ensino do Centro Pedagógico, o CP, aqui da UFMG, no Campus Pampulha. Devem comparecer para preenchimento de formulário de inscrição e questionário socioeconômico. E o atendimento, ele é feito em 4 fases. Então, neste mês, janeiro, só até amanhã, de 10 às 16 horas. Então, hoje, amanhã, a partir de 10 horas até as 4 horas da tarde. Em fevereiro, do dia 2 ao dia 13, de 9 da manhã às 6 horas da tarde. Nos dias 19 e 20 também. e depois volta no dia 23 ao dia 26, a partir de 1 da tarde até as 10 horas da noite. Então aí, a partir de fevereiro, né? Não, a partir de fevereiro não, as inscrições já estão abertas, vão até o dia 26 de fevereiro, tem horários diferentes de atendimento e alguns dias também que não tem atendimento, mas para mais informações, para ficar por dentro de tudo, tem o telefone 3409-5182 e também o site da universidade, que te direciona lá para o site do Centro Pedagógico. Só entrar no www.fmg.br, que aí você consegue mais informações também.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.